A partir deste momento, está no ar a Hora da Irmandade Cristã. Na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Terceira parte do nosso tema, e hoje queremos avaliar os muros de Jericó que caíram sob o grito de guerra do povo de Deus quando rodeou a cidade mais antiga do mundo, tornou-se o símbolo de um dos mais poderosos feitos de Deus, tombando os muros só pelo grito de guerra que o povo de Deus fez 7 vezes durante o último dia, e então os muros tombaram. Porém, o profeta Isaías diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O apóstolo Paulo diz que até aqueles que estão debaixo da terra confessarão que Jesus é o Senhor dos Senhores. Portanto, estimados ouvintes, temos algo a aprender da maior importância, porque ninguém de tempos passados, presentes ou futuros escapará de apresentar-se um dia diante de Deus, nosso Pai, em Jesus Cristo, e que pelo Espírito Santo nos fala noite e dia. É preciso que nós aceitemos a nossa possibilidade de dobrar os nossos joelhos enquanto é tempo, em nossos cultos, em nossa igreja, no louvor. Nós adoramos a Deus para não fazê-lo de forma forçada no dia do juízo final.
Lembrar os dias que passaram, percebo, Deus, a tua proteção. Foi tua graça que nos deu vitória, foi tua graça que nos fez vencer. A ti, ó Deus, humilde nós clamamos, que tua graça nunca falte a nós. Mas teu poder vitória concedeu. Temor sentimos em muitos momentos, mas nossa fé firmou-se mais em ti. A ti, ó Deus, humilde nós clamamos, que tua graça nunca falte a nós.
Senhor, confessamos que somos pequenos diante da manifestação da tua palavra através do profeta Isaías, e quando entendemos que Deus determinou e jurou por si mesmo, determinando que todo joelho, o joelho de todas as pessoas, entendo que também das crianças não nascidas, das crianças que não tiveram chance, mas poderão dobrar-se diante do Senhor dos Senhores e confessar com a sua língua, quando for então por sua inocência no dia do juízo final. Entendemos que sua palavra é válida no céu, na terra e debaixo da terra, na vida, na morte e até no inferno. A sua palavra, a palavra da Sagrada Escritura, é para nós o valor, e sabemos que foi assim pelos séculos dos séculos e assim será até toda a eternidade. Obrigado que nós podemos dobrar os nossos joelhos em espírito e verdade, com prazer e alegria, enquanto hoje ouvimos a sua palavra. Amém.
Cada dia ao pôr do sol, vejo as bênçãos do Senhor, e as estrelas que cintilam, é o amor de nosso Deus. O imenso azul celeste é infinito.
povo da antiga cidade de Jericó não teve tempo para dobrar os joelhos, nem para confessar com a sua língua, pois sequer ouviram do Deus de Israel. Ouviram sim das guerras que Deus fazia. Durante 40 anos, os povos naquela região ouviram o que Deus fazia no deserto, logo do outro lado do Rio Jordão. Nós estivemos lá. Parece impossível, são poucos quilômetros. Israel cruza-se de pouco mais de 200, 300 quilômetros. E do outro lado está a Jordânia e o deserto, do outro lado, onde estava o povo de Israel acampado por 40 anos. Porque eles mandaram os espias verificar a terra, ver a sua produção e voltaram trazendo cachos de uva trazidos por duas pessoas e falaram das maravilhas que viram naquela terra onde mana leite e mel e que eles deveriam de conquistar para receber como herança daquilo que Deus prometeu a Abraão. Porém, os espias, 10 daqueles 12 espias, voltaram e disseram: não, nós não podemos entrar para aquela terra, porque o povo de lá são gente grande, são gigantes e as suas cidades são fortificadas. Certamente estremeceram diante da muralha de Jericó, que seria a primeira cidade a ser conquistada, que estava repleto de paganismo, onde se queimava as crianças para adorar aos deuses. E para tirar esta maldade entre os povos e a adoração a imagens e ídolos, praticamente não tem cura. E Deus agiu dessa forma. Não vou entrar em detalhes quanto a essa questão, porém Deus disse: eu vou com vocês, eu serei quem faz a guerra, quem fará a guerra. Porém, o povo então se rebelou contra Moisés, e somente Josué e Caleb ficaram do lado de Deus e disseram: não, gente, nós vamos em nome de Deus. Deus estará conosco, assim como ele esteve ao cruzar o Mar Vermelho e nos deu água doce onde a água estava amarga. Porém, o povo se rebelou e então Deus lhes deu o castigo. 40 anos permaneceram no deserto pelo castigo de murmurar contra Deus. Nós entendemos o que isso representa. Falamos durante toda a nossa vida das experiências do povo de Israel no deserto, porém não entendemos que foi castigo de 40 anos para criar um povo, deixar toda essa gente morrer no deserto e só os filhos abaixo de 20 anos poderiam então formar a nação que passasse pelo Rio Jordão. Nós estivemos no Rio Jordão, entramos e assistimos o batismo no Rio Jordão de irmãos de nosso grupo. É um rio pequeno, mas Deus disse: do outro lado está a terra prometida para Israel. E então eles se depararam com Jericó, como também os espias se depararam com as muralhas elevadas. De repente, o povo cruzou o Rio Jordão, quando estava transbordando por todas as lares por uma grande enchente, e então a água parou. Mas no alto além do lugar onde os sacerdotes colocaram as palmas dos seus pés no rio e começaram a caminhar na água, quando a água diminuiu, desapareceu e o povo de Israel passou novamente em terra seca, desde o Jordão para o outro lado, para a terra prometida, e colocaram 12 pedras, segundo as tribos de Israel, no meio do Rio Jordão, como sinal de honra e adoração a Deus, que ali eles passaram em terra seca, quando o Rio Jordão transbordava. Porém, então chegou a prova de fé para Josué, e o povo se aproximou da muralha de Jericó, rodeou a cidade por 7 dias, e no último dia 7 vezes, e então chegou aquele dia horrível quando os muros de Jericó tombaram, implodiram, e nunca mais. Tem alguns restos ainda que a arqueologia encontrou daqueles antigos muros de Jericó. Mas o povo de Deus rodeou a cidade durante os 7 dias, e então gritou, tocando as trombetas, os sacerdotes, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou com grande brado, e o muro caiu, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram. Josué 6, versos 20. Este é um dos maiores monumentos da grandeza e do poder de Deus para a história humana, mas especialmente para a conquista da terra prometida do povo de Israel. Nós estivemos na cidade de Jericó, hoje uma cidade no deserto. Os anos do desprezo de Jesus Cristo, a crucificação que aconteceu apenas a pouco menos de 30 quilômetros, pouco mais de 30 quilômetros em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, ali o povo de Israel cometeu o maior crime contra a sua nação e a terra tornou-se um deserto. A nossa guia turística nos disse: não esqueçam de levar água, de tomar muita água. Mas nós jamais esqueceríamos de tomar a água quando estivemos em Jericó e no deserto, nos arredores, porque a seca era tão grande que a nossa língua grudava na boca se não tomássemos a cada tanto um gole de água lá em Israel. E estivemos em Jericó, visitamos uma creche, a creche do senhor Taz Sada, que foi um dos terroristas de Yasser Arafat, e ele se converteu ao evangelho. Se você escreve na internet Taz Sada, você encontrará o seu testemunho da cidade de Jericó, onde ele está cuidando de uma creche para ajudar os 400 cristãos que temos hoje na cidade de Jericó.
Te desvias pelo mar, onde podes naufragar. Te desvias lentamente, mais e mais. A maré te levará, teu barquinho afundará. Te desvias lentamente, mais e mais. Te desvias mais, mais e mais. No perigo sobre o mar, te desvias mais. Do carinho paternal para a destruição fatal, te desvias lentamente.
Suaves vozes do teu lar já se cansam de chamar. Te desvias lentamente, mais e mais. Meu irmão, escute já, esta voz te salvará. Antes que desviado sejas,
porém, a cidade de Jericó, depois da queda dos muros, quando o povo não teve tempo para dobrar os joelhos, teve uma outra época, uma história magnífica, das mais importantes de todas as cidades, quando Jesus chegou a Jericó. E diz a Bíblia, chegaram a Jericó, estava sentado à beira da estrada um cego mendigo, chamado Bartimeu. Quando ele soube que era Jesus o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondendo, o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, recebeu a vista e foi seguindo pela estrada. Marcos capítulo 10, 46. É maravilhoso o que a cidade de Jericó viveu para poder dobrar os joelhos diante do Mestre da Galileia. Quando nós visitamos a cidade, encontramos lá a figueira brava, das quais se diz que em uma dessas figueiras, em tempos passados, 2000 anos atrás, Zaqueu subiu para ver Jesus. em Jericó. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu a Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu a Jesus alegremente. E Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Lucas 19, 2 a 9. Zaqueu dobrou os joelhos e confessou com a sua língua, de forma exemplar para os religiosos de todos os tempos, como também para a Polícia Federal e a Lava Jato, pois ele estava a serviço da aduana do Império Romano. E deu exemplo para a justiça de todos os tempos, dobrando os joelhos diante de Jesus e confessando com a sua própria língua. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, mas não encontramos nada de especial quando visitamos essa cidade durante a viagem por Israel. Porém, em qualquer parte do planeta, temos algo infinitamente mais importante que nos conduz à adoração diante de Deus em Jesus Cristo em qualquer lugar, não apenas em Jericó ou Jerusalém. Nós podemos dizer, como me disse um marinheiro no Rio de Janeiro, quando estávamos em alto mar e parecia que nosso navio estava navegando sobre uma bola azul do planeta, então a presença do Cristo Redentor verdadeiro estava ainda mais presente e parecia palpável, disse o marinheiro no Rio de Janeiro. Foi uma resposta magnífica e inesquecível que obtive nas reportagens que fizemos naquela cidade. Na cela da prisão ou no escritório da carceragem, como na catedral mais simples ou luxuosa, lá está o trono da graça de Deus, onde podemos dobrar os joelhos e confessar com a nossa língua. Lá temos acesso à misericórdia de Deus, da mesma forma como Zaqueu sobre a árvore e o cego Bartimeu em Jericó. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Façamos isso enquanto é tempo, dobrando os nossos joelhos. Não hesite em dobrar os seus joelhos para a oração. Feche a porta do seu quarto e confesse o nome de Jesus em espírito e verdade, e a sua alma viverá.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 6, 85 960 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Rota.